presidente Temer recebe 38 chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil acompanhar a cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que começa daqui a pouco.
Hemocentros fazem esquema especial para garantir estoques de sangue no Rio e cidades que recebem jogos do futebol.
Previdência vai convocar mais de 1.600.000 pessoas que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para fazer nova perícia. Ideia é garantir o pagamento desses benefícios a quem realmente precisa.
Sexta-feira, 5 de agosto de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Roberto Camargo.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Acabou a espera. Daqui a pouco vai ter início no Maracanã a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos 2016.
Os chefes de Estado foram recebidos pelo presidente Michel Temer no Rio de Janeiro e daqui a pouco estarão a caminho do Maracanã.
A repórter Luana Karen está no Rio de Janeiro e traz os detalhes desse dia histórico para o Brasil. Boa noite, Luana.
Boa noite, Roberto e Luciano. Boa noite a todos que estão ouvindo a Voz do Brasil. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu no Palácio de Itamaraty, aqui no Rio de Janeiro, cerca de 40 chefes de Estado e de governo. Estão incluídos nesse grupo vice-chefes de Estado, de governo, além de chanceleres, reis e rainhas. Também estará no Maracanã o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Mais cedo, o ministro de Relações Exteriores, José Serra, recebeu o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, também no Palácio de Itamaraty, aqui no Rio. Nós acompanhamos o encontro.
José Serra destacou o intercâmbio comercial entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o ministro, o volume de comércio entre os dois países é de 50 bilhões de dólares e 75% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são de produtos manufaturados.
E a nossa tarefa agora é concentrar o trabalho nas prioridades que estabelecemos de comum acordo. Em algumas áreas, nós vamos colher resultados no curto prazo, como foi o caso da carne, da aprovação no Congresso Nacional da Política de Céus Abertos ou da negociação nas áreas de facilitação do comércio, que tem um potencial muito grande para a expansão comercial e, portanto, eu insisto, nos empregos. Em outros setores, nós vamos trabalhar para colher frutos de médio prazo, como na área da defesa, nas parcerias com o setor privado para investimentos em infraestrutura ou mesmo nas negociações sobre bitributação e investimentos.
Na declaração à imprensa, o secretário de Estado norte-americano John Kerry afirmou que os dois países são parceiros naturais e que continuarão comprometidos com a questão da mudança climática. Kerry afirmou também que Brasil e Estados Unidos também vão manter a cooperação para lidar com o desafio do vírus Zika.
Bom, e a qualquer momento as autoridades internacionais vão sair do Itamaraty, embarcar em ônibus e se dirigir em comboio ao Maracanã. Para garantir a segurança, há atiradores de elite posicionados em diversos pontos ao redor do estádio e a comitiva será acompanhada por helicópteros. A repórter Thaisa Dias está no Maracanã e diz para a gente como é que está a movimentação por lá. Boa noite, Thaisa.
Boa noite, Luana e ouvintes da Voz do Brasil. Há quase 7 anos o mundo espera esse momento. Desde o dia 2 de outubro de 2009, quando o Rio de Janeiro foi anunciado como sede das Olimpíadas de 2016. Aqui no estádio do Maracanã, a cerimônia de abertura começa daqui a pouco, às 8 horas da noite. Muita gente já chegou. E o que a gente vê são bandeiras do mundo todo. Aqui pertinho de mim, nesse momento, eu vejo Estados Unidos, México, Uruguai, França, Portugal. Mas os mais animados mesmo são os brasileiros. Tem gente que veio de outros estados só para a abertura das Olimpíadas. Eu conversei com várias pessoas desde que cheguei aqui no Maracanã e elas contaram as expectativas para o espetáculo.
Eu vim no interior de São Paulo, da cidade de Descalvado, somente para assistir a abertura das Olimpíadas. E é um privilégio muito grande, né, sediar as Olimpíadas, mas saber quando a gente vai ter essa honra novamente. Então é uma felicidade muito grande. poder participar desse momento.
São vários shows, então são vários cantores, e o que eu tô mais interessada é que parece que tá super ensaiado, as modelos todas estão aí de fora, né? Acho que vai ser bem legal.
É a primeira vez que o maior evento do esporte mundial acontece na América do Sul. O clima é realmente de festa. A maioria do público veio de metrô, já que o trânsito está bloqueado nas proximidades da arena. Ao redor do estádio, militares das Forças Armadas auxiliam na segurança. Aliás, quem andou pelo Rio de Janeiro hoje viu que eles estão por toda parte. Ao todo, são 22 mil militares das Forças Armadas atuando na operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Então, foi dada a largada. As Olimpíadas no Brasil começam oficialmente daqui a pouco. Thaísa Dias, ao vivo do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Olimpíadas.
E para o presidente Michel Temer, o Brasil deve aproveitar as Olimpíadas para mostrar a 5 bilhões de pessoas um país unido, democrático e receptivo ao turista estrangeiro.
Em artigo publicado em jornais e agências de notícias internacionais, Temer afirmou que os Jogos Olímpicos são uma oportunidade para que o Brasil demonstre a capacidade de superar obstáculos, sejam eles políticos ou econômicos.
O presidente também destacou o legado da competição para a infraestrutura do país, como a rede nacional de treinamento em todas as regiões e os programas do Bolsa Atleta, que vão dar continuidade ao aperfeiçoamento dos competidores.
E por uma rede social, o presidente Michel Temer anunciou o lançamento de um portal oficial de notícias e informações do governo federal em inglês, o Brasil Gov News.
O portal divulga as decisões e posições de governo, políticas públicas e informações sobre como fazer negócios no país.
O endereço é Brasil com Z, Gov de Governo, News, news.gov.br.
E com a abertura dos Jogos, chega ao fim o revezamento da tocha olímpica. Daqui a pouco, durante a cerimônia de abertura, ela vai conduzir o fogo olímpico que veio da Grécia até a Pira. É o que marca o início dos Jogos.
Desde maio, foram 94 dias rodando o país e ajudando a divulgar as belezas do Brasil para fora e também para os próprios brasileiros.
Quem conta um pouco dessa história é o repórter Ney Pereira.
A chegada da tocha olímpica ao estádio do Maracanã nesta sexta-feira marca o fim de uma peregrinação por quase 100 dias por todas as regiões do país. Um dos principais símbolos dos Jogos Olímpicos chegou ao Brasil no dia 3 de maio e começou o revezamento por Brasília. Desde então, passou por cerca de 250 cidades e todas as capitais. Foram aproximadamente 20 mil quilômetros por terra e 16 mil quilômetros por ar. A tocha passou pelas mãos de quase 12.500 condutores. A primeira atleta que teve o privilégio de conduzir a chama olímpica foi Fabiana Claudino, do vôlei.
Ai, foi um orgulho muito grande. Acho que sem palavras para falar dessa emoção, desse carinho de representar aí o nosso povo brasileiro.
O símbolo dos Jogos passou pelos principais cartões postais do país, como o Pelourinho, em Salvador, as Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Jardim Botânico, em Curitiba e Teatro Amazonas, em Manaus. Na manhã desta sexta-feira, a tocha passou pelo maior símbolo turístico do Brasil, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. E na noite de hoje, a tocha chega ao destino final, o Estádio do Maracanã. Ney Pereira, de Brasília, voz do Brasil nas Olimpíadas.
E os hemocentros do país estão operando em esquema especial por causa das Olimpíadas.
Tudo para garantir que, mesmo em caso de emergência, não falte sangue nas cidades que vão sediar as competições, locais que vão receber grande fluxo de turistas.
A operação especial nos hemocentros é para garantir que os estoques dos bancos de sangue fiquem abastecidos durante as Olimpíadas. Além de mobilizar os doadores e aumentar os níveis nas reservas, a ideia é que as unidades estaduais dos hemocentros informem diariamente ao Ministério da Saúde a quantidade de bolsas nos estoques, o que vai permitir reforçar, se for necessário, os bancos no Rio de Janeiro e nas cidades que vão receber partidas de futebol nos Jogos. No Hemocentro de Brasília, o foco foi nos doadores frequentes e surtiu efeito. A unidade está operando com um nível 20% maior do que o estoque habitual. É o que explica a chefe do núcleo de captação de doadores do local, Kelly Barbie.
O nosso estoque estratégico opera por um intervalo de 3 a 5 dias, ou seja, caso não tenha nenhuma doação de sangue nesse intervalo, a a gente consegue manter o abastecimento nesse intervalo. Mas para as Olimpíadas, a gente trabalha com um plano de contingência e aí o nosso estoque estratégico para eventos de grande porte, o intervalo de dias passa a ser de 7 a 11. Então hoje a gente vem trabalhando há algum tempo para reforçar os estoques e hoje a gente está acima desse estratégico de 3 a 5 dias, a gente está no intervalo de 20 a 30% além do previsto no nosso dia a dia para situações normais, corriqueiras do dia a dia.
O militar Rildo Vieira de Melo, que doa sangue com frequência há mais de 20 anos, diz que fica contente por continuar ajudando os outros e ainda contribuir com as Olimpíadas.
Eu acho que representa assim, a preocupação com a outra pessoa, né? A gente vem, doa, a gente não sabe para quem que é, mas sabe que está ajudando alguém.
Para doar sangue é preciso seguir algumas normas básicas, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar pelo menos 50 quilos, estar descansado e alimentado e evitar comidas gordurosas, fumo e bebidas alcoólicas nas horas que antecedem a doação. E principalmente, estar em boas condições de saúde. João Pedro Neto, de Brasília, voz do Brasil, nas Olimpíadas.
E os Jogos do Rio de Janeiro são uma oportunidade de crescimento para o setor de turismo.
Estrangeiros que vêm ao Brasil acabam se interessando em voltar para conhecer melhor nossos atrativos. E o contato com outras culturas desperta o interesse dos brasileiros em visitar outros países.
De olho nesse intercâmbio, Brasil e Vietnã firmaram um acordo para incrementar o turismo.
A ideia do acordo é possibilitar a troca de experiências entre Brasil e Vietnã. O documento foi assinado pelo ministro da Cultura, Esporte e Turismo vietnamita, Nguyen Ngoc Thien, e o ministro interino do Turismo brasileiro, Alberto Alves. Ele disse que o acordo deve possibilitar avanços no entendimento entre os dois países.
Você pode abrir espaço para que o turista brasileiro e o turista do país com quem a gente eventualmente está negociando possa vir para o Brasil ou ir para esse outro país e tenha, digamos assim, facilidade de visto, protegido aqui, protegido lá, enfim. São várias ações que faz com que a gente possa incrementar o turismo brasileiro, é fazer com que cada vez mais a gente traga turista para o Brasil para conhecer o que a gente tem de bom.
Alberto Alves também se reuniu com Teodoro Lonfernini, secretário de Turismo e Esporte da República de San Marino, um país europeu. Segundo o ministro, a ideia é aproveitar a vinda dos estrangeiros ao Brasil para os Jogos Olímpicos e mostrar as belezas do país, o potencial do turismo nacional e as possibilidades de intercâmbio entre os países. São esperados no Brasil entre 300 e 500 mil visitantes estrangeiros durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, segundo o governo federal. Thaisa Dias, do Rio de Janeiro, voz do Brasil nas Olimpíadas.
Segurados do INSS que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e não passam por uma perícia médica há mais de 2 anos, vão ser convocados para uma revisão do benefício.
São mais de 1 milhão e 600 mil casos em todo o país, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
A medida publicada hoje no Diário Oficial da União é para garantir que não faltem recursos para o pagamento desses benefícios a quem realmente necessita.
O governo federal espera economizar cerca de 6 bilhões de reais com a revisão de benefícios dos chamados auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A portaria interministerial que determina as revisões foi publicada nesta sexta-feira, dia 5, no Diário Oficial da União. Serão convocados para avaliação 1 milhão e 100 mil aposentados por invalidez, com menos de 60 anos de idade, e 530 mil trabalhadores que recebem auxílio-doença. Segundo o secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, Alberto Beltrame, auxílios que deveriam ser temporários estão sendo pagos há anos, sem que os beneficiários passem por novas avaliações.
O fundo de previdência é constituído por recursos dos trabalhadores e dos empregadores. Fazer um adequado uso desse recurso é a melhor forma que nós temos de promover justiça na concessão de benefícios. O bom uso desse recurso é uma tarefa do governo.
Há casos também em que os pagamentos são determinados por decisões judiciais, mas conversas com a magistratura brasileira devem ajustar para que a manutenção dos benefícios fique condicionada à realização de perícia. O secretário também ressaltou que os trabalhadores e aposentados não precisam ter medo de perderem a aposentadoria Bahia ou Auxílio Doença e nem correr para as agências do INSS. As perícias serão agendadas e a Previdência Social entrará em contato com os trabalhadores para comunicar as datas dos exames.
Todas as pessoas serão chamadas individualmente, terão agendada a sua perícia médica e será comunicada a data, hora e local em que será realizada.
As agências da Previdência Social poderão receber até 4 perícias por dia para cada médico em dias úteis de trabalho. Nos finais de semana ou feriados, as perícias poderão ser realizadas em regime de mutirão com limite de 20 perícias por dia por perito médico. De Brasília, Luiz Cláudio Moreira.
Como está a sua saúde? De acordo com dados do Ministério da Saúde, o excesso de peso e a obesidade são os fatores que mais contribuem para o risco de doenças graves.
E hoje, no Dia Nacional da Saúde, especialistas lembram que para manter o corpo saudável é preciso adotar hábitos saudáveis.
Segundo a Pesquisa Nacional da Saúde de 2013, quase 57% das pessoas com 20 anos ou mais no Brasil estão com excesso de peso. E 20% da população adulta está obesa. Esses problemas de saúde estão ligados a doenças mais sérias, como diabetes e hipertensão. O médico João de Deus, de 60 anos, conhece bem o assunto. Durante 30 anos, ele lutou contra a balança. Junto com o excesso de peso, chegaram as doenças.
Tive hipertensão arterial por 15 anos, tomava medicação para pressão todo ano, todo dia um comprimido, e nos últimos 5 anos comecei a ter intolerância à glicose, estava ficando caminhando para diabetes. Perder a capacidade de luta, fica sem um futuro, sem um estímulo para dizer, não vou conseguir.
Hoje o médico está 30 quilos mais magro, faz exercícios, controla a alimentação e o resultado vai além da alegria de sair do tamanho extra grande para o médio. Ele não tem mais problemas de saúde e não precisa tomar nenhuma medicação. Para a nutricionista Betânia Venâncio, a receita para manter a saúde em dia é simples. Além de exercício físico, uma alimentação balanceada.
Quando você previne, você realmente evita de ser um adulto com esse tipo de problema. Eu acho que é importante a gente praticar uma atividade física, né, que mexe com todo o metabolismo, procurar mais alimentos, frutas, verduras, colocar cereais integrais.
Para combater os problemas de saúde ligados à má alimentação, como hipertensão, diabetes, obesidade, AVCs, o Ministério da Saúde desenvolve ações como Guia Alimentar para a População Brasileira, com informações sobre como selecionar os alimentos e transformar os ingredientes em refeições saborosas e saudáveis. Mais informações no site do Ministério em portalsaude.saude.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
Uma lâmpada queimada e jogada no lixo prejudica o meio ambiente e pode até contaminar o solo com metais, como o mercúrio.
Mas uma resolução do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior promete mudar essa situação.
A ordem é reciclar e as medidas envolvem produtores, importadores e consumidores.
Quando a lâmpada para de funcionar, sempre é aquele problemão. Como descartá-la de maneira correta? Tem lojas que oferecem esse serviço. Uma das empresas fica em Jundiaí, em São Paulo. Giuliano Massi, gerente da recicladora, explica que o que antes era resíduo se torna matéria-prima para a indústria.
Hoje, 90% do vidro constituído da lâmpada ele vai para a indústria cerâmica fazer a vitrificação do piso. O plástico no segmento de plástico moído e reconstituído em novas aplicações. O metal, a mesma forma.
Serviços como esse vão ser a regra quando o assunto é destinação correta de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista e seus componentes. Apesar de o país não ter fábricas que utilizem o mercúrio, os importadores vão ser responsáveis por garantir que o produto vá para o destino correto após o uso pelo consumidor, como destaca o analista do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Demétrio Toledo Filho.
Empresas produtoras e importadores também criaram uma entidade gestora com a finalidade de gerir esse processo.
Para montar toda essa logística, vão ser criados mais de 3 mil pontos de coleta, começando pelas cidades que têm mais de 1 milhão de habitantes, até chegar às menores. Isaac Rosenblatt, diretor técnico da Associação Brasileira da Indústria de Iluminação, Abilux, diz que a medida também é um incentivo para que os consumidores migrem para as lâmpadas de LED, que não têm mercúrio na formulação.
Gradativamente, o mercado brasileiro e mundial migrará para as lâmpadas de LED, porque são muito mais eficientes, longa vida.
Todas essas novidades estão numa resolução do Conselho Nacional do Inmetro, que criou o sistema de logística reversa para as lâmpadas domésticas. O material descartado vai ser encaminhado para recicladoras, onde dá para reaproveitar todos os componentes. A legislação brasileira já prevê que as lâmpadas não podem ser recolhidas pelo Serviço Público de Limpeza Urbana. Reportagem Leonardo Meira.
7h21.
Melhorar a produção de alimentos é tarefa que depende também de investimento em tecnologia. Por isso, o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tem uma linha de crédito chamada Mais Alimentos, que financia máquinas e equipamentos agrícolas.
Com empréstimos de até R$ 165 mil, pequenos produtores podem comprar tratores, ordenhadeiras, sistemas de irrigação e outros itens, com juros de no máximo 5,5% ao ano.
O paranaense Darcy Rubas produz pimentão e abóbora em uma propriedade de 10 hectares nos arredores do Distrito Federal. Darcy sabe que a tecnologia faz toda a diferença no resultado e nos lucros. Sem muitos recursos, ele está sempre inventando e inovando e garante que dá resultados. Sua produção de abóbora, por exemplo, está acima da média, 260 caixas em 1.000 pés. Ele conta como modificou sozinho um trator para melhorar a produção.
Eu adquiri um microtrator e nele eu adaptei um comando hidráulico para fazer a caretinha ficar basculante. Tem perfurador de solo hidráulico, uma maquininha que enrola o arame para facilitar o dia a dia quando termina as colheitas de pimentão e também mangueira de gotejo e o fitilho, que se chama o barbante, né?
O dinheiro que o Darcy usou para comprar o microtrator e outras coisas para modernizar a produção veio do Mais Alimentos, uma linha do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O agricultor usou também os créditos do PRONAF para subsidiar o custeio da produção. Segundo José Ricardo Ramos Roseno, secretário especial da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, o programa disponibilizou 160 bilhões em 21 anos de existência.
O PRONAF é uma política de crédito destinado ao agricultor familiar. Nesses 21 anos foram emprestados para a agricultura familiar 160 bilhões em 27 milhões de contratos e com uma inadimplência baixíssima. A inadimplência da agricultura familiar do PRONAF não chega a 1%, ou seja, é um investimento que o governo faz junto aos agentes financeiros e que tem o objetivo de estar investindo nessa categoria que é tão importante para toda a sociedade.
A agricultura familiar representa mais de 84% dos empreendimentos rurais brasileiros e é responsável pela maior parte dos alimentos consumidos diariamente no Brasil. O PRONAF foi a fonte de mais de 74% dos financiamentos para a produção agrícola em 2014, o que corresponde a 396 mil pessoas que utilizam este tipo de crédito. Reportagem Gabriela Noronha.
Para ter acesso aos financiamentos do Mais Alimentos, o agricultor deve ter a declaração de aptidão ao PRONAF e entrar em contato com a empresa prestadora de assistência técnica e extensão rural do estado onde mora.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidente Michel Temer recebe 38 chefes de Estado e de governo que vieram ao Brasil acompanhar a cerimônia de abertura das Olimpíadas do Rio de Janeiro, que começa daqui a pouco.
Hemocentros fazem esquema especial para garantir estoques de sangue no Rio e cidades que recebem jogos do futebol.
Previdência vai convocar mais de 1 milhão e 600 mil pessoas que recebem auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para fazer nova perícia médica. A ideia é garantir o pagamento desses benefícios a quem realmente precisa.
Este foi o Noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.